Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas, em que cada um revela um pouco de si, partilhando um top 5 de escolhas sobre temas tão distintos como filosofia, história, gastronomia ou música. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. No caso, uma convidada, Joana Marques, humorista, guionista e apresentadora, a quem agradeço ter aceitado o convite. Bem-vinda, Joana.
Obrigada eu pelo convite, mas agora fiquei espantada, não sabia que era para especialistas.
Especialista em humor, no caso.
Mesmo assim.
Achas que é demasiado?
Agora puseste aqui uma carga de responsabilidade. Sim.
Bom, mas neste caso é um especialista que está a admitir admiração por outrem, portanto, acho que estamos...
Exatamente, relativamente à vontade.
Sim. Bom, vamos começar já por conhecer o número 5 do teu top, ou seja, o último em certo sentido. Vamos ver um pequeno vídeo a ver se as pessoas conhecem e já comentamos.
Ok.
And now your smile makes me sad, so...
Bye!
So you don't want to hurt them, so you just stay with them in the hopes that you'll fall in love again. Spoiler alert, you won't, it's dead. But then you just wait for them to do something unforgivable, so you can break up with them and have the high ground. But they won't do that, because unlike you, they're not a monster. So then you have to start lowering your standards for what unforgivable is. Like one weekend, you're like, if they cheat on me, that's it. It's over, and I can leave with my head held high. And then they don't do that. And then 3 weeks later, you're like, man, if they buy orange juice with pulp in it, that is unforgivable. And all I'm asking is, have you ever been in one of these relationships where you're just trapped and you feel like you can't get out of it? Have you ever, even for the briefest of moments, have you ever accidentally caught yourself thinking how much easier life would be? If they were to just die? And not because you want them dead, but just because them dying is like the easiest way for you to get out of that relationship that doesn't involve either one of you getting hurt. Emotionally. I'm not proud of that thought. I'm not denying that I had it, and I don't trust people that don't have that voice there. You've been in love your whole life. You've never had a partner you hated. Even for the briefest moments, they do something that annoys you. You storm out the house. They phone you. Their name appears on the screen. And it's only in that moment you realize how stupid their name is. You're like, it's a stupid name. Only idiots have that name. And you don't want to answer because you're angry. But then that voice in the back of your head goes, do it. Because this phone call might mean that somebody somewhere has just found a phone on a body.
Joana, tu escolheste 5 textos de humor que pagavas para ter escrito. Um deles, o primeiro, é o Daniel Sloth, stand-up. Porquê?
É verdade. Eu pus em 5º lugar, deixa-me explicar-te porquê, porque eu tentei buscar aqui textos de formatos diferentes, digamos assim.
Sim.
E como stand-up não é um formato que eu pratique, só assisto. Não pus em primeiro lugar, portanto eu fui, a minha lógica para ir do 5º ao 1º foi aqueles que eu invejo mais, ou seja, que são normalmente coisas que eu também tento fazer, ou seja, já vamos perceber nas próximas, ou seja, escrever se calhar uma sitcom é uma coisa que eu estou mais próxima de fazer como guionista, claro, do que propriamente ir para um palco fazer stand-up, e não sou sequer cliente habitual, muito habitual de stand-up, de ir ver, ou mesmo na Netflix tem colegas meus que sabem tudo sobre todos os specials que saem, no próprio dia já viram, etc. Eu não sou assim tão fervorosa, mas o Daniel Sloss, de tudo o que tenho visto, tenho gostado bastante. Há uns anos vi-o ao vivo em Edimburgo, tinha ele, sei lá, menos 6, 7 anos do que tem agora, e eu também, tínhamos todos menos 6, 7 anos, curiosamente. E os temas dele eram um bocadinho diferentes, ainda vivia com os pais, é giro também ver essa evolução, sendo o stand-up uma coisa que fala tanto sobre a vida, no caso dos comediantes que fazem isso, que fazem uma coisa assim muito, muito narrativa da sua vida e muito pessoal, é giro ver essa evolução. E eu escolhi este excerto, achei que era exemplificativo, porque lembro que na altura teve um sucesso enorme, ou não, depende aqui da perspectiva, porque por causa deste texto sobre relacionamentos e dificuldade em acabar relacionamentos, o Daniel Sloss conta que recebeu uma série de mensagens através do Instagram, etc., de pessoas que disseram, olha, ouvi aquele teu texto e acabei com o meu namorado, ou divorciei-me, e ele, bem, não era nada dessa a intenção, não é? Estava só a dizer coisas parvas sobre aquele momento que já toda a gente passou, que é quero agora terminar com esta pessoa e não sei como, não é? Nós às vezes temos aquela coisa de agora mete-se o Natal, depois vem não sei o quê, nunca é boa altura, e eu acho que há relacionamentos que duram 10, 20 anos assim, à espera do momento ideal para acabar, e era engraçado porque ele ia tendo essa contagem atualizada, já vão em 500 breakups neste caso, e fazia essa atualização. Mas ele fala muito destes temas que eu acho que é uma coisa que me faz ter a tal inveja de que falávamos aqui, gostava de ter sido eu a escrever, que é quando alguém fala de uma coisa que está ali mesmo debaixo do teu nariz, tu também já sentiste eventualmente, mas nunca te caiu a ficha, de seres tu a dizer aquilo. Ou seja, ele constata uma coisa que é bastante óbvia, mas que ninguém antes constatou. Eu invejo muito isto nos humoristas, quando reparam numa coisa que estava à vista de
Sim.
todos, mas eles são os primeiros a dizê-lo. Pode ser aqui sobre relações, ele tem um texto também, sei lá, sobre os pais liberais, por exemplo, nesse texto mais antigo, em que ele ainda era adolescente, vivia com os pais e explicava como é difícil na adolescência ter os pais liberais. Toda a gente acha que é ótimo e que deve ser
Pais
espetacular, os
progressistas,
pais
né?
que sim, são os amigalhaços, sabes, faz o que tu quiseres e não sei quê. E ele diz que não, que é muito chato porque tu queres ser rebelde na adolescência e não tens ninguém, não tens uma autoridade contra a qual te rebelares, não é?
O que de
Portanto,
resto
ele.
tem a ver com outra das tuas escolhas, né? Já lá
Por
vamos.
acaso tem, agora este exemplo calhou a ser igual, mas não tem a ver com. Eu não tenho a mesma experiência, não tem a ver com identificação, porque os meus pais não eram nada assim. Fiquei muitas vezes de castigo, não tinha esse problema.
Sim.
Mas é um bocadinho isso. Ele fala sobre vegans, etc., sobre uma data de temas que já ouvimos muitos humoristas falar, e eu acho sempre admirável quando vais para um terreno que já foi bastante percorrido por outros e consegues encontrar um ângulo diferente. Olha, está a falar de uma coisa já muito falada, como aqui as relações, é capaz de ser o tema mais estafado
Sim,
no
sim.
humor, não é? Relações, homens, mulheres, etc. E encontrou ali um ângulo diferente, aquele momento em que tu pensas que quer acabar com esta pessoa, não sei como, se ela morresse, assim, um pensamento negro ali no meio, não é? Mas se ela morresse, de repente resolvia-me aqui uma série de problemas a mim, este lado egoísta que nós temos e que às vezes não confessamos. Eu acho que isto também é esta coisa no stand-up, no humor em geral, poderes confessar coisas que na tua vida normal seriam inconfessáveis, não é? Houve
Sim.
também há uma humorista australiana a quem eu acho muita graça, que se chama Cilia Pacuola. Eu até pensei trazer, mas há muito pouca coisa dela na net. Acho que agora há na Amazon Prime, mas ainda não consegui ver. E também na altura vi um espetáculo dela nesse mesmo festival de Edimburgo e houve uma piada que eu fixei sempre, que era ela falava daquela tentação que nós temos de fazer asneira, a tal voz que está aqui dentro, e ela perguntava se nunca vais numa estrada com duas faixas e pensas, e agora, se eu guinasse assim para o lado e chocasse de frente com outra pessoa? Ou quando lhe passa um bebé para as mãos, ela, e se eu deixasse cair? Estas coisas meio inconfessáveis, mas que ali, naquele contexto de um espetáculo de stand-up, podes confessar sem problemas maior. Hoje em dia,
Não,
no Twitter ou assim, já é mais difícil, mas naquele
exato, exato.
ambiente controlado, ainda podes.
É, e um dos grandes méritos do stand-up, na minha opinião, é justamente falar abertamente dessa quantidade de lixo, à falta de melhor expressão, que nos passa pelo fluxo de consciência, quer admitamos, quer não, e que muitas vezes não tem
Sim.
significado nenhum, mas passa-nos e nós não gostamos provavelmente de nos confrontar muito com isso, né? E o stand-up
Exatamente.
tem esse mérito.
Acho que a tendência natural das pessoas será apagar aquilo, não é? Olha, isto passou-me aqui, até tenho vergonha de ter pensado numa coisa
Exato,
destas, não é?
exato.
E no stand-up é um bocadinho o contrário, é deixa-me lá anotar e vou dizer isto
E
numa
confrontar o
sala com
público.
500 ou 1000 pessoas, sim, a
Exatamente.
ver
Confrontar o público com isso.
se as pessoas partilham disto também.
Exatamente. Olha, vamos subir um degrau na tua lista para o número 4, bastante diferente e de outro país.
Vamos.
Comment s'appelle l'heureux élu?
Chao Pierre Paul Ling. Rachid Abdul Mohamed Benasser. David Maurice Isaac Benichou.
Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas là. Bouge en plus.
Si on les invitait à Noël?
Comment ça, on va passer Noël chez tes parents?
On évite tous les sujets qui fâchent, hein? Israël, le Dalaï Lama, la burqa.
Il y aura Jackie Chan et Arafat?
Il y aura Kadhafi, Enrico Macias?
Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek.
Surtout pas un mot sur l'équipe de France de foot.
Et si quelqu'un balance un cliché sur les Juifs, tu laisses couler.
Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi tu dis rien.
Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi?
Bah tu souris.
Je fais le chinois quoi en fait.
Ah le lâche. Suze-boule en chef.
A tua escolha, é preciso dizer, é sobre cinema francês e não só sobre este
Sim,
filme, né?
não só este filme em particular. Comecei a fazer este exercício, como eu tentei nestes 5 tópicos diferentes e para géneros diferentes, não é? Já passámos pelo stand-up, depois pensei no cinema, qual, assim, um texto de humor no cinema que me tenha feito rir muito, e comecei a fazer esse exercício e a reparar que quase todos os filmes que eu me lembro, comédias americanas que tenha visto no cinema, me desiludiram um bocado, ou seja, pelo menos as que chegam cá e ao cinema, não quer dizer que não haja ótimas comédias americanas, e podemos obviamente recuar para Woody Allen, etc. Mas aquele filme típico americano, blockbuster de comédia, normalmente é muito infantiloide e estúpido, na minha opinião, ou seja, não são coisas que me divirtam muito. Já fui umas quantas vezes arrastada a ver vários deles e nunca me encho as medidas, não saio de lá a pensar, assim, senhora, está aqui um guião muito engraçado. E com comédias francesas tem-me acontecido nos últimos anos, eu acho que eles apostaram e bem neste ramo das comédias e têm excelentes guionistas e obviamente atores também, o protagonista deste filme em particular, que acho que em português é Que Mal Fiz Eu a Deus, já vi vários com ele. E é daqueles, eu acho que ele é assim, parece-me uma espécie de Nicolau Breiner. Nós temos esta coisa de comparar, não é? Sempre vamos a um sítio e tipo, a Torre Eiffel é tipo a nossa torre, não sei o quê, em Braga.
Se nós dobrássemos filmes, era o Nicolau Breiner que fazia dele, não é?
Era o Nicolau, né? agora já não dei.
Agora já não.
Faz-me lembrar, é aquele ator assim, bonacheirão, e que ajuda, obviamente. Mas se fores analisar o guião, percebes que tem ali muitas subtilezas, callbacks, etc., que eu, pronto, analisando assim e procurando textos de humor que eu gostasse de ter escrito, acho que era o género de filme que eu gostaria de fazer, e que em Portugal se calhar faz um bocadinho de falta. Já nós já vamos tentando fazer umas coisas portuguesas e tal, mas eu não me lembro assim de uma comédia portuguesa também que tenha sido um sucesso retumbante. Portugues, talvez, houve até uns remakes de filmes antigos, mas acho que era muito mais interessante fazer-se uma coisa de raiz do que ir agora fazer um novo Pátio das Cantigas. Percebo que em termos de investimento seja uma coisa se calhar mais segura, que as pessoas já sabem ao que vão, mas adorava que Portugal pudesse ter filmes deste género, que não são coisas de um grande investimento, ou seja, é uma história relativamente simples. Aqui são os pais que vão casar as três filhas e fala da tal história dos preconceitos, não é? Porque cada uma casa tem um marido de uma nacionalidade diferente e eles têm que se confrontar ali também com o seu pequeno preconceito, não que sejam racistas, mas é aquela coisa, como falávamos há pouco, se calhar pensamentos inconfessáveis que
E é uma maneira de fazer a catarse disso, não é?
Exatamente.
Tensões que existem na sociedade, não é?
E o outro que tinha falado, que era o Bem-vindo ao Norte, é também é uma história bastante simples, de uma pessoa que quer mudar de cidade, de região, em França, quer ir para outro sítio, que é um sítio encantador, à beira-mar, espetacular, e sai o tiro pela culatra e é colocado no pior sítio de França, e é depois essa adaptação. Ou seja, não são coisas megalómanas que nós vejamos e pensemos, era impossível, de facto, fazer uma coisa destas em Portugal. Eu sei que aqui temos bastante menos dinheiro que França, ainda assim, mas acho que podemos ser um bocadinho mais ambiciosos e começar a ter assim, uma escola de filmes de comédia portugueses, partindo destas premissas simples, porque nestes filmes o que vale é mesmo a história e os diálogos. Sim. E a forma como são construídos, e recomendo que as pessoas não tenham, às vezes há um certo preconceito, não é? Com filmes franceses, pensam sempre que vai ser uma grande maçada, mas há esta outra, claro que há aqueles filmes muito intelectuais, muito profundos, mas também há esta escola mais mainstream, digamos assim, esta linha mais popular, e sem ser aquele popular parvo de que falava há pouco dos filmes americanos, aquela piada muito óbvia de uma pessoa chocar contra uma parede e aquelas coisas mais brejeiras, etc.
Esse é um ponto interessante. Achas que há um humor, quer dizer, claro que há, não é? Mas achas que o facto de haver um humor típico francês influi aí?
Eu acho que sim, só comecei a descobri-lo relativamente recentemente, não é? Através destes filmes, acho que não temos assim um grande contacto com o humor francês cá. Sei que há imenso stand-up, obviamente, em França também, mas não nos chega cá muito, não é? Estamos sempre mais ali no ramo anglo-saxónico da coisa. Mas eu começo a perceber que há um tipo de humor francês, embora também já tenha visto alguns exemplos de filmes deste género espanhóis. Ou seja, não acho que seja um humor assim tão diferente do nosso. Sim. Acho é que eles têm mais meios e mais... Sim. Sim, provavelmente bastante mais até do que o americano, por exemplo, e mesmo o inglês, que também é muito próprio, não é?
Sim,
se calhar este aqui de Espanha, França, lá está, é muito esta coisa familiar e etc., que eles têm muito semelhante comparando connosco, por isso eu não acho que seja assim tão diferente. Acho é que eles o põem em prática, de facto, e vão ficando para a história, já têm um registro relativamente bom e grande de comédias francesas, ou de comédias espanholas, no caso, também não conheço tantas, mas a meia dúzia que vi também gostei bastante. e sinto que não é uma coisa que esteja assim muito distante de nós. Aquilo podia, ou seja, se fizéssemos a tal adaptação para Portugal, faríamos perfeitamente. Obviamente, ali, esta história racial e etc., em França, ainda é mais sentida do que cá, não é? Mas poderia, agora então, poderíamos perfeitamente fazer, tanto temos falado de ciganos, por exemplo, não é? E o André Ventura tem feito questão disso. Podíamos perfeitamente ter uma trama cómica que fosse o casamento de uma rapariga com um cigano e do que seria para a família, etc. Porque acredito que, obviamente, não há em cada um de nós um André Ventura, felizmente, mas acredito que haja pequenos preconceitos também, que lá está, muitas vezes não
Não,
falamos
mantém-se.
deles,
Sim.
porque não queremos também ficar mal vistos e não queremos de maneira nenhuma parecer com pessoas que são de facto extremistas e etc. Mas acho que todos nós temos dentro de nós um pequeno preconceito, como tu dizias há pouco. A comédia é uma boa forma, no fundo, de pôr isso cá para fora e falar sobre isso, sem ser com aquele ambiente grave e com acusações de parte a parte, mas confessar: olha, realmente, eu que acho que não sou racista, vejo ali um grupo de ciganos do outro lado da rua e começo a pensar, ou então, ou sei que a minha filha vai casar, não sei o quê. Ou seja, assumir essas coisas que todos temos, falar delas e descomplicá-las. Acho que a comédia pode ser uma boa forma de fazer isso.
Eu, claramente, a comédia tem esse papel de catarse social que é muito importante, e de resto, eu acho que também tem algum. Também há alguma explicação para a série que vamos ver a seguir e que é o número 3 da tua lista.
Ah, sim.
Hey, mom and dad, how'd it go?
Alex, maybe you better sit down.
No, I can't sit down. I'm too excited. Listen, did you see Mr. Tedesco? Did you make an impression on him?
Very definitely.
Great. Tell me every detail.
I don't know exactly how to put this. I punched Mr. Tedesco in the mouth.
What did you say?
I punched him.
When you say punch, did you mean an affectionate little tap? Like, way to go, Mr. Tedesco?
I decked him.
Wow! Any particular reason?
He shoved an elderly lady.
That's it, how old?
Alex, your Mr. Tedesco is a rude, crass, vile human being.
I could have told you that. What did you have to hit him for?
He was being so rude and insulting that hitting him was an automatic reflexive response. I was seized by an uncontrollable impulse. Can't you understand?
No!
It was just one of those things. I'm sure we can all understand it. Could you explain it to me one more time, Elise?
Maybe if you showed us how it happened, Mom. Alex, you be Mr. Tedesco.
Quem sai aos seus?
Exatamente, que descobri que no Brasil se chamava Caras e Caretas, uma péssima tradução. Portanto, quem sai aos seus não é diretamente relacionado com Family Ties, que era o nome original, mas ainda assim melhor que Caras e Caretas. Sim, eu acho que esta foi a série que mais vezes vi na vida, portanto tinha que estar aqui, e acho sobretudo que envelheceu muito bem. Eu, a certa altura, comprei a coleção toda de DVDs, não fosse aquilo parar de repetir na televisão, houve uma altura que repetia a toda a hora, e vi passados muitos anos, e acho que envelheceu bem. Ou seja, obviamente tem muitas referências que são daquele tempo, até políticos da altura, na América, etc., mas acho que as personagens foram criadas de uma forma que aguentam bem a passagem do tempo, e acho que é o essencial. E aquilo que eu invejo, já que estamos a falar da inveja de alguém que criou uma coisa, invejo essa capacidade de fazer uma coisa que resulta nos anos 80 e que resulta agora em 2020. Ou seja, obviamente, se aquilo fosse refeito agora com outros atores, etc., já perdi a graça, porque eu sou grande fã de Michael J. Fox. Acho que não, ninguém ia fazer aquela personagem tão bem. Mas se fizéssemos agora, obviamente íamos referir-nos a outras coisas, a outros assuntos, íamos mudar alguma coisa, mas eu acho que a trama podia perfeitamente ficar igual, e as personagens estão tão bem definidas, não é? Aqueles pais hippies com um passado assim de ligado a drogas e
Mais
a serem
progressistas, não é?
encartada em Woodstock, exatamente, que
Como Daniel
falávamos há
Foss.
pouco. E aqui em confronto constante com o filho, que é super conservador, já é daqueles miúdos que já parecem velhos, não é?
Sim.
E republicana, etc. Portanto, há logo esse choque, que funciona muito bem, o conflito funciona muito bem nestas sitcoms cómicas, não é? E depois a Mallory, que é aquela irmã mais velha, assim, muito fútil e diz coisas muito parvas, e a irmã mais nova, que é a Jennifer, mais Maria Rapaz, e também ali a criar mais confusão na família, aquilo funciona tudo muito bem, mesmo as personagens secundárias que vão aparecendo, há um Skippy, que é um amigo ou vizinho, está sempre lá em casa, etc. E é uma sitcom que funciona muito bem. Eu acho que deve ser muito difícil fazer uma sitcom de sucesso, não só pelo tempo que dura. Esta teve cento e tal episódios, ou seja, aquilo tem que se aguentar, não cansar. Deve ser relativamente fácil escrever dois, três episódios muito bons. Só que eu acho que depois no guionista deve haver aquela sensação de já dei o meu melhor aqui nestes dois, três, usei as melhores piadas, fiz tudo o que podia e agora aguentar isto mais não sei quanto tempo. Portanto, há esse lado do trabalho que eu admiro. E lembro que as pessoas têm muito esta discussão de qual é a melhor sitcom, é um bocado como os clubes de futebol, não é? E há tempos estava a rever o Friends, e eu sei que isto é polémico, porque o Friends tem muitos fãs acérrimos, mas eu não acho as personagens tão fortes assim. Eu sei que aquilo também durou, é talvez a
Eu
sitcom
tendo a
mais
concordar,
popular de sempre, e durou anos e anos e etc. E não digo que tenha envelhecido muito mal, mas não sinto a mesma coisa, não me rio, se formos contar risos por minuto ou por hora, não me rio como rio. Com o Family Ties, acho-os mais amorfos, não acho tão forte, obviamente. Também tem aqueles traços, não é? Também há o Joey, que depois até teve a sua própria série, não sei o quê, mas não os acho personagens tão fortes. No Family Ties, nós acreditamos que aquelas pessoas existem mesmo e queremos quase estar ali também, como se estivéssemos em casa com aquela família. E todos os episódios que apanho para rever, acho que estão muito bem escritos, aquilo faz tudo. Ou seja, tem, como vimos neste pequeno excerto, cada duas frases tem uma piada, ou seja, não há aqueles momentos mortos, porque há séries sitcoms que, sendo de humor, têm momentos muito arrastados e depois, ao fim de 5 minutos, lá tem uma piada.
Sim,
Aqui acho que o
sobretudo
ritmo era
naquela
sempre
altura,
muito
sim.
forte, exatamente. Acho que isso também veio romper um bocado com o que era feito, se bem que aquela altura foi anos 80, portanto eu não vi mesmo na altura, não é? Porque nasci em 86, vi um bocadinho mais tarde, mas lembro que havia séries tipo Cheers, lembras-te? Cheers, aquele bar, eram coisas mais moles, mais arrastadas, e acho que isto veio romper e foi um sucesso. Na altura também estava há pouco a ler coisas sobre isso, ficou não sei quantos anos no top e era um sucesso absoluto, o que também prova que aquela ideia, quando se fala em televisão, muitas vezes que as pessoas só gostam de coisas mais básicas e não tão elaboradas e não sei quê, é um bocadinho mentira. Acho que se lhes deres, seja aqui ou na América, se lhes deres um produto bom, vão gostar. Ou seja, isto
Sim, completamente. Sim.
não era uma série com piadas ordinárias, nem com referências muito óbvias. Se calhar havia pessoas que não percebiam todas as piadas políticas que fazia o Alex, não é? Que é o filho, o Michael J. Fox, mas gostavam do resto, ou seja, aquilo era feito de uma forma que dava para agradar a muitos públicos. Eu acredito que houvesse miúdos de 10 anos que vissem e gostassem, como pessoas de 80. E um bocado aquela lógica do Tintim, dos 7 aos 77.
Exatamente,
Eu acho
exatamente.
que isso também é uma
Um
coisa
excelente exemplo.
que causa inveja, conseguir fazer um texto, e neste caso uma série, que tem essa abrangência toda.
Claro. Não, boa, excelente. E olha, vamos continuar com uma série americana, mas mais recente. Esta provavelmente as pessoas já conhecem, ou quem não conhecesse esta conhece a que vem a seguir, de certeza, o número
Ah, sim.
2 da tua lista.
Também
Vamos
é uma
ver.
família, sim.
Também é uma família, exatamente.
Come say hi to Lily.
She's a little princess.
Let me see her.
Hi, Lily. Lily, isn't that going to be hard for her to say?
Excuse me. Okay, I know that I said I thought this was a bad idea. But what do I know? I mean, it's not like I wrote the book on fatherhood. Been trying all my life to get it right. I'm still screwing up. Right, Manny?
I wrote a song about it in the car.
Of course you did. Anyway, I'm happy for you. And you should know that I'm not here to spit in your face. I'm here to blow at your back.
I don't understand what that means.
It's supposed to sound better in Spanish.
Voy a hacer la brisa en tu espalda, no quien te escupa en la frente.
Wow. Oh, that's beautiful.
Really nice.
Thank you. Thank you.
Anyhow,
Modern
Foi
Family.
difícil escolher, andei à procura de uma cena para enviar, mas é difícil arranjar uma que seja emblemática, porque são todas ótimas. Eu sou suspeita, eu gosto bastante, e apesar de, entretanto, não ter acabado ainda todas as temporadas, portanto, eu fui mais acérrima aí nas três primeiras,
Sim,
e
eram melhores
depois
também, parece-me, não é?
Talvez, não consigo ainda dar uma opinião, de vez em quando passa assim em zapping, eu quero agora ver tudo seguido, não é? Não quero ir vendo assim episódios soltos e vejo os miúdos já enormes, não é? Que é onde se nota a diferença, não é? No elenco infantil, que alguns deles já não, já nem são crianças, são pequenos adultos, e isso é engraçado, é a tal relação que se cria nas sitcoms, não é? Vais crescendo com as famílias, mesmo no Family Ties, descobri, porque já não me lembrava, que às tantas já há um bebé mais pequeno, mas eu nem me lembrava disso. Eu acho que as primeiras temporadas são sempre mais marcantes e ligamos-nos mais a elas. E no caso do Modern Family, pelo lado surpreendente também, se calhar pensávamos mais uma sitcom, já se fizeram milhares na América, então devem passar dezenas por semana nos canais americanos, e é difícil inovar, lá está, no tal terreno já muito batido, e de repente eu acho que esta sitcom vem romper com aquilo que era feito, se calhar um bocadinho como Family Ties fez na altura. Aqui já há um passo mais à frente, não é? Mesmo a própria estética, não é? Quando eles fazem aqueles depoimentos para a câmara, que é uma coisa que não tínhamos habitualmente em séries, muito menos em sitcoms, que costumam obedecer àquelas regras muito rígidas, não é? Estão sempre na mesma sala ou no mesmo bar, entra uma pessoa, pronto. E
Exatamente, sim.
aqui, sendo sitcom, ou seja, mantém aquele lado do núcleo familiar, ou neste caso três núcleos que vamos acompanhando da mesma família, ou seja, também reflete um bocadinho a mudança dos tempos, não é? Porque antigamente as sitcoms eram como nós vimos no Family Ties, pai, mãe, filhos, acabou, e aqui já é uma família mais parecida com as famílias que nós encontramos em todo o lado, não é? O homem mais velho que tem uma mulher, neste caso a Sofia Vergara, os pais com os filhos, o irmão dela, um casal gay que adota uma criança, ou seja, mostra mais essa diversidade das famílias, mas podia mostrar essa diversidade e não ter graça nenhuma. A questão é que acho que tem muita graça e tem esse lado diferente. De repente, não só eles fazem depoimentos para a câmara sobre aquilo que acabámos de ver, no fundo, como se houvesse ali um confessionário, não é? Com o espectador, ali uma relação mais íntima. No meio das próprias cenas, e isso o Phil Dunphy faz muito, que é casado com a filha deste senhor que acabámos de ver. Isto, para quem nunca viu a série, é difícil estar a
Exato.
explicar porque são muitas personagens, mas vale a pena ver. O Phil Dunphy, digamos que é aquela personagem mais apalhaçada, mais irritante.
Sim,
Conheço muita
mais
gente que o
infantil.
adora e que acha que é a melhor personagem da série. A mim causa-me assim o sentimento contrário, irrita-me, mas esse irritar é bom, não é? Uma personagem criar algum sentimento no espectador, acho que é sempre bom, seja o ódio ou o amor. Pronto, para mim é a personagem irritante, mas é o que mais faz aquela coisa de, no meio de uma cena, olhar para a câmara, ou seja, no fundo, olha para nós, estabelece ali uma relação com o espectador, dizendo, estás a ver a estupidez que eu estou a fazer ou a mentira que eu estou a dizer. E isso foi definitivamente muito diferente na série, sobretudo acho que está muito bem escrita. E há ali episódios que chegas ao fim, pensas realmente o que eles fizeram aqui, muitas vezes partindo lá está de uma premissa muito simples. Foram de férias para não sei onde, compraram um drone, fizeram um churrasco, ou seja, premissas que já vimos em milhares de outras séries, dia de Halloween, etc. Vão por esses temas também aos quais já estamos muito habituados, mas conseguem fazer coisas novas, diferentes e textos, lá está, voltando aqui ao tema da nossa lista, de fazer inveja. Eu acho que são textos que não me importaria de ler, mesmo em guião, sem ser só
Sim. Sim.
ver a série, que obviamente tem excelentes atores. Mas acho que é um texto que vale por si, obviamente depois ganha muito muito colorido com o elenco que eles escolheram, que eu acho que é brilhante, e tem esta coisa de todos termos os nossos favoritos, não é? Porque tens ali uma
Exato,
diversidade
até
tão
porque são
grande que
muitos, não é?
podes, são muitos e podes escolher, e pode haver pessoas que se irritam muito, como eu com o Phil Dunphy, mas que adoram, por exemplo, o Manny, que é o filho da Sofia Vergara, e que é um, lá está, é um bocadinho um Alex P. Keaton, porque é um miúdo que já é grande, já
Exato.
tem tipo 9 anos e bebe café, melhor café da Colômbia, etc. Ou seja, mais uma vez acho que as personagens estão muito bem construídas e quando isso acontece tu quase que já sabes o que esperar delas. Já é como se fossem pessoas mesmo, como se as conhecesses e pensas o que é que o Cameron, que era ali um dos integrantes do casal gay, o que é que o Cameron vai fazer nesta situação? Tentas antecipar como se fossem amigos teus. E quando isso acontece numa série eu acho que é sinal de que foi muito bem pensada logo à partida e que os episódios são muito bem escritos.
Claro, e é meio caminho andado para tu te rires com isso, não é? E é
Sim,
engraçado.
porque estás a acreditar naquilo quase.
Claro. E esta série, de facto, faz uma série de coisas, tem rasgo numa série de aspectos, porque, por um lado, ao ter um leque tão grande de personagens e todas elas fortes, tu estás a
É
multiplicar a
verdade.
possibilidade do humor, não é? E depois, com todas elas, nós nos podemos identificar, porque, embora sejam excêntricas, têm qualquer coisa com que nos identificamos. E depois há outro
De
aspecto
humano,
ainda.
sim.
Há outro aspecto engraçado também da série, que é o facto de conseguir fazer muito bem aquilo que contra que o Larry David se insurgia, o Larry David, com o criador do Seinfeld, que ele tinha uma frase muito conhecida do no hugging, no learning. Portanto, nada de lamechices e nada de ensinamentos morais. E esta série Falo, ou seja, tem muitas cenas emocionais e tem muito ensinamento, ou seja, muitas lições, mas consegue fazê-lo bem, consegue fazê-lo sem ser irritante.
Sim, tu não sentes, olha, lá está este momento em que eles agora tentam ser piegas ou tentam aqui ensinar-me uma coisa, aquilo passa muito discretamente, nem notas, só quando chegas ao fim e pensas, espera lá, realmente esta cena sobre crianças adotar, exatamente, aquilo tem uma mensagem, sendo que isso não é o principal, eu acho que isso é importante, ou seja, eu acredito que eles partem para a série com vamos fazer uma coisa divertida, que faça as pessoas rir, que seja bem feita. E já agora, enquanto estamos a escrever, vamos passando mensagens e coisas em que acreditamos, mas eu acho que se invertesses isso, aquilo se tornava, lá está, a série moralista e chata, estamos aqui para ser muito didáticos e para dar lições de moral, e acho que não, eles mantêm sempre como principal intenção serem uma série divertida, e eu acho que conseguem isso de facto, partindo talvez do produto mais banal que há na televisão e sobretudo na comédia americana, a sitcom, abaixo disso só a soap opera, não é? Mas a sitcom já se vê de todas as formas e acho que eles conseguiram de facto reinventá-la e foi um sucesso enorme, fartaram-se de ganhar prémios, etc. E acho que merecidos, porque pegaram num produto que achávamos que já podia estar gasto, se calhar, ou que se calhar o máximo até onde podíamos ir era, por exemplo, um How I Met Your Mother, que foi uma sitcom que eu gostei bastante e vi afincadamente do início ao fim, que acho que estava bem feito e tinha também bons guiões, mas era a tradicional sitcom, não tinha ali, pronto, tinha alguns episódios bastante diferentes em que eles misturavam narrativas de vários dias, imagina aquilo começava na terça-feira e depois recuava para sexta, coisas que não são muito habituais na sitcom normal, linear, não é? Mas não houve aquele rasgo como houve depois com o Modern Family, que eu acho que é de facto diferente, era aquilo que tu dizias, como tem três, no fundo tem três famílias numa, é quase como se fosse três sitcoms numa só, porque todas são muito fortes. Não tens ali personagens que estejam só para encher, todas têm um papel muito, muito preponderante.
Claro. Olha, chegámos ao primeiro lugar da tua lista, agora passamos de séries para crónica, e passamos para a língua portuguesa, embora não em Portugal, no Brasil. Mas vamos ver aqui uma entrevista com uma das tuas escolhas. Tu falaste no Gregório do Vivier e no António Prata. Vamos ver uma entrevista com o António Prata.
É muito, muito, muito. É muito difícil as pessoas entenderem que o narrador de um texto não é o autor e que um texto também não é uma declaração de princípios. Eu acho que isso é um problema da alfabetização, assim. As pessoas têm muita dificuldade em conceber um texto literário. Muita dificuldade. Elas não entendem. E a crônica, mais ainda, porque ela está dentro de um jornal. Então, as pessoas leem e acreditam. Acreditam que é muito difícil elas entenderem o humor por escrito, né? Porque o humor requer ferramentas do leitor. O humor é uma coisa de ligue os pontos, né? O leitor que tem que ligar os pontos e entender que não está tudo ali. Então é muito perigoso. Eu sofro muito disso.
Há quem diga que o Brasil é o país das crónicas, é verdade?
Ah, não sei, por acaso nunca tinha ouvido, mas acho que está certo dizê-lo, não é? Grandes cronistas brasileiros, embora também haja grandes cronistas portugueses que eu admiro. Aqui nesta lista não quis escolher em nada nenhum português, que era também para não ferir aqui suscetibilidades, escolheu um,
não escolhendo ninguém.
Despedi-me assim, fui à França, fui ao Brasil, fui aos Estados Unidos e pronto, fica toda a gente contente. Não, aqui tem a ver com aquilo que eu te dizia ao início, comecei no texto que está mais distante de mim, que é um texto de stand-up que eu não faço, ou seja, não tenho por hábito construir um texto daqueles, e até ao texto que eu gosto mais, ou seja, que me dá mais gozo fazer, que é o texto que é só para ser lido. Esse é o texto que eu gosto mais porque eu acho que ali as palavras vão ter a atenção plena do leitor, não é? Enquanto escrevo para um sketch que vai ser feito num programa de televisão, ou mesmo escrevendo para a rádio, embora aqui a rádio está mais próximo da crónica, porque eu estou a ler exatamente o que escrevi, mas eu acho que nada é como a crónica, como o texto escrito, como um livro, etc., em que está só o leitor e aquela folha com palavras impressas. E acho que é onde dá para brincar mais com a escrita. No outro tipo de formatos, tens que ser mais prático e mais ágil, não é? Isto é para ser dito ou é para ser transformado num texto de um programa de humor, tem que ser uma coisa mais ágil, enquanto que ali na crónica. A mim dá-me muito gozo ler crónicas, mesmo cá em Portugal, por exemplo, do Ricardo Araújo Pereira, na Visão. Só tenho pena que sejam curtinhas. Eu digo que ele é preguiçoso, não é? Porque sabe pouco, não é? Quando já vamos entusiasmados na crónica, queríamos mais. Felizmente ele depois vai editando os livros e ali temos muitas seguidas para ler. Mas é um género literário que eu gosto muito, a crónica. E descobri as do António Prata há relativamente pouco tempo. Não sou assinante da Folha de São Paulo, se calhar devia ser, até porque agora tem de certeza notícias engraçadas, entre aspas, sobre Bolsonaro, etc. Mas chegaram até a mim em livro. Um livro chamado Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que são duas coisas que eu, por acaso, nem sou, mas achei graça, achei que tinha crónicas incríveis dessas, e foi aí, por isso é que eu me lembrei logo dele, e também do Gregório, mas que era ainda mais surpreendente o António Prata, porque eu não conhecia, e o Gregório, apesar de tudo, conhecia de outros formatos que não o livro, e foi aí que eu senti aquela coisa de chegar ao fim de uma crónica e pensar, que inveja, é um texto mesmo bem escrito, uma ideia, mais uma vez, relativamente simples. Eu lembro-me que, por exemplo, tem um texto em que compara a forma de fazer picanha dos argentinos e dos brasileiros. E vai simulando ali uma discussão entre um brasileiro e um argentino sobre a forma, como se aquilo fosse mesmo um dogma, não é? A forma como tem que se grelhar a carne, uns grelham, outros assam, etc. Aquilo, ou seja, parte desta coisa super simples, e é um texto giríssimo que chegas ao fim e pensas, como é que ele conseguiu? Há mesmo aquela sensação de que inveja, adorava ter sido eu. Textos também sobre o nascimento dos filhos, etc., muito engraçados. Lá está, sobre acontecimentos banais, entre aspas, não quero pôr aqui o nascimento do filho no mesmo prato da balança que picanha, não é? Embora, quando nascem, seja relativamente parecido. Também se diz o peso e não sei o quê, agora exato, pensando bem. Mas é o género de texto em que eu muitas vezes sinto essa inveja. Aconteceu-me também com alguns do Gregório no livro Caviar é uma Ova, também porque há aquele poder de síntese, que é uma coisa que eu nem sempre tenho e que tento treinar, e a crónica, sobretudo, como eles, quando editam em jornais, tem que responder àqueles caracteres que nos deixam. Agora faço esse exercício também aos fins de semana no JN também. E eu gosto dessa luta, sim, porque faço sempre textos enormes e passo mais tempo depois a cortá-los e a tentar ser económica nas palavras, do que propriamente a primeira versão da escrita, que é vai tudo. Ou seja, é um exercício que eu gosto mesmo muito, é como tu dizes, é um treino. E é ali uma luta por escolher a palavra certa, fazer jogos de palavras, etc. E por isso talvez tivesse que pôr no topo desta minha lista a coisa que eu mais invejo, são bons cronistas, porque eu acho mesmo uma arte admirável.
Sim, excelente. Olha, ficamos
e dizer-te
aqui
só que aquilo que falava ali, desculpa acrescentar, sim, sim, o António Prata, é curioso e acontece muito, isso não só nesses textos, também na rádio, etc., esta coisa de haver uma certa incompreensão ou uma incapacidade do leitor ou de quem ouve entender a ironia, que é uma coisa que me espanta sempre, e achei curioso encontrar isto nesta entrevista.
Sim, eu falava
disso. Exatamente, é preciso o leitor conseguir interpretar. Eu não estou a dizer que tem que gostar ou achar graça, isso é diferente. Não me importa nada ter leitores que discordam absolutamente do que eu disse, e até gosto de receber esse feedback, ou seja, desde que não sejam insultos, não é? Como é muitas vezes na internet, mas quando há uma pessoa de facto interessada em debater, não é? E dizer, não concordo nada com essa ideia que tem, seja quem for. E é de facto, acho sempre triste quando vejo uma pessoa que não reconhece sequer ironia, lê tudo aquilo que lê interpreta de forma literal. E eu acho que isso tem acontecido cada vez mais, e acho uma coisa um bocadinho preocupante a que temos assistido nas redes sociais, e tudo interpretar tudo, nomeadamente textos humorísticos, claramente humorísticos, ou programas. Tem acontecido também com o programa do Ricardo, faço parte da equipa de guionistas, e tem acontecido termos às vezes reações de pessoas que estão a tomar literalmente aquilo que é dito no contexto de um programa que é claramente de humor, e isso preocupa-me sempre. Acho meio assustador, é bastante bizarro, como é que a pessoa, né? não vem equipada de série para perceber isto é a gozar, mesmo que eu não ache qualquer graça e que goste mais de outro programa, isto é a gozar, não é? Por ele estar a dizer isto, não faz dele isto ou aquilo. Ou seja, acho isso muito estranho, e achei muito curioso o António Prata dizer que já sofreu bastante com isso. Pronto, faz parte, mas acho sempre triste que... Porque é ótimo conseguir não só exercitar a ironia, mas sobretudo compreendê-la. Acho que não compreender a ironia rouba-nos uma parte importante do mundo que está à nossa volta.
Sim, sem dúvida. Olha, Joana, muito obrigado por teres vindo.
Obrigada, eu.
E obrigado a si por ter assistido remotamente. mas de forma muito interessada a este programa. Voltamos já amanhã para falar sobre filosofia, com Desidério Murcho, que nos vai falar a partir do Brasil e que nos traz 5 filósofos que vale mesmo a pena conhecer. Não percam.